Então, reabrindo a nossa reunião, tivemos coordenação de bancada e já passo imediato a palavra ao vereador Carlos Delgado para termos o resultado da coordenação.
Obrigado, eu passo a palavra ao vereador Irani Fernandes.
Obrigado, colega vereador, líder do governo. Nós tivemos na coordenação de bancada, sentimos a necessidade de haver um aprimoramento nos dois textos que foram aprovados na audiência pública. E como eu presidi nessa oportunidade essa audiência pública e já conversei com a nossa colega presidente da comissão, eu gostaria de encaminhar os vereadores que aprovassem a retirada desses dois requerimentos, que eles serão reestudados novamente e possivelmente, oportunamente, poderão vir ou não, dependendo da nossa decisão, para plenário novamente. Solicito, presidente, que o senhor coloque em votação a retirada dos dois requerimentos. O requerimento dos 327 e o requerimento 328.
Consulto, então, aos senhores vereadores da retirada dos requerimentos 327 e 328. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Dois votos contrários à retirada. Três votos? Três votos contrários à retirada e quantos a favor da sete? Sete votos?
Aprovada a retirada.
Então, com sete votos, foi aprovada a retirada dos requerimentos 327 e 328. Consulto aos senhores vereadores se há requerimentos verbal. Não tendo quem queira fazer requerimentos verbais, colocamos em votação os requerimentos. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 92 de 2019, protocolo 01 de 2019, vereador Mano Gás. Indicação de implantação de câmeras de segurança no início da ponte internacional.
A palavra está concedida ao vereador Mano Gás, por 3 minutos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoa que acompanha através das redes sociais e Facebook. Cumprimento sempre o vereador Marcelo Lemos, que está presente no nosso plenário, hein, abrilhantando esta casa. Presidente, essa indicação vai em encontro aí da necessidade de segurança mais para a nossa ponte, onde tem se utilizado como meio de tirarem as suas próprias vidas, no meio o famoso suicídio. Tendo em vista aí que o prefeito agora, junto com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade do Rio, na presença do secretário José Clemente, dispor de um guarda para ficar 24 horas na ponte, fazendo uma vigia, tentando coibir as pessoas de entrarem na ponte, ao acesso da ponte, para tirar as suas próprias vidas. Dentro dessa proposta aí, estou tendo uma conversação paralela com algumas empresas que realizam segurança pública na nossa cidade, como Defensul, Sindapa e Segmax, onde estaremos levando uma proposta aí de uma parceria com o município, onde eles possam disponibilizar um sistema de vídeo monitoramento e onde a sede poderá ficar na Secretaria de Trânsito, onde tem gente 24 horas ali cuidando da nossa segurança pública uruguaiana. Essa é uma indicação com a parceria público-privada, onde o município não disponibilizar de recurso nenhum e onde vai poder retirar dali o segurança que hoje nos falta na nossa cidade. Obrigado.
Indicação de número 93 de 2019, protocolo 05 de 2019, da vereadora Neraí Kaufmann. Estudo da viabilidade de ambulância para o Plano Alto.
Peço para ler a justificativa, vereadora.
Justificativa da indicação da ambulância para o Plano Alto. A indicação deve ser a vários pedidos de moradores daquela localidade que por várias vezes solicitaram com urgência de uma ambulância e somente após várias horas de espera, na maioria das vezes, chegaram tarde demais. Uruguaiana, 21 de setembro de 2019, vereadora Neraí Santos Cafo, bancada do PSDB.
Essa palavra, senhora presidente.
palavra é concedida, vereadora Nereida Calvo, por 3 minutos.
Saúdo aqui o presente no plenário, nosso amigo, ex-vereador desta casa, Marcelo Lemos. Obrigada pela presença, Marcelo. E esse pedido aqui, a gente pede que o Executivo estude essa viabilidade da ambulância em Plano Alto, que duas pessoas me procuraram dizendo que já teve ambulância e que hoje, quando é solicitada, demora bastante tempo a chegar. E nós tivemos uma audiência pública, a vereadora Suzana, onde se pedia também o telefone para a ambulância, que parece que ela fica em João Arregue, na barragem. Então, como a gente sabe que essas localidades são longes, né, uma da outra, esse pedido desse estudo para que tenha uma ambulância, eu não sei como fazer, porque também uma ambulância para cada distrito, não sei se é possível no momento, mas como racionalizar esse trabalho aí, ou facilitar, quem sabe o telefone, né, que pense, que estude junto a nossa secretária de saúde, que assumiu agora há pouco, né, como contemplar essas localidades aí com ambulância. Porque a gente sabe que, num caso de emergência, muitas vezes, se não tem um vizinho que socorra um caso assim, né, é bem complicado, é bem sério para as comunidades do interior. Então, a gente pede assim, que estude com carinho, né, essa situação aí das ambulâncias do interior. Muito obrigada.
Nós somamos a esse pedido, né, só para esclarecimento, que em início de 2018 nós havíamos feito já esse pedido. Nos somamos e reforçamos com a vereadora Neraí. A palavra é concedida, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhora presidente, e bom dia a todos aqui presentes. Eu trabalhei na ambulância, então a ambulância da barragem é para o interior. E a ambulância, como a barragem fica perto de Plano Alto, não por aqui, mas por lá, né, pelo Brete, por dentro lá, né? A barragem, quando o pessoal do Plano Alto precisa da ambulância, eles ligam lá para a barragem, para a subprefeitura. O que, na verdade, eu entendo que precisa, sim, ter um telefone à disposição da população que seja extremamente para a ambulância. Isso sim eu acredito, porque eu acredito também que é meio inviável ter uma ambulância em cada localidade, né? E a ambulância da barragem é bem estratégica, né? Ela fica no meio ali para ir em todas as direções, né? Então eu acredito que o telefone é mais viável do que uma ambulância, né? Não tem um telefone somente para ambulância. É isso que a gente está pedindo, já pedimos para o secretário antigo e agora vamos fazer um pedido novamente para a secretária nova, que eles disponibilizem um telefone somente para ambulância. Muito obrigada.
Sabe, deu uma parte, vereadora, só para complementar.
Pois não?
Né, eu acho que esse telefone que já foi pedido há 2 meses ou mais... Imagina, quando se pediu esse telefone, é porque a necessidade já era bem anterior, né? Então, tem que ser atendido esse pedido, pelo amor de Deus, se a ambulância não pode chegar até a localidade, que tem um telefone, que é um meio muito simples e barato, né, de manter. Então, nós pedimos urgência que ouçam essa casa aqui, porque esta casa é a voz do povo. E os nossos requerimentos têm que serem atendidos. Eu tenho uma pilha de requerimentos que, inclusive, o nosso amigo Ricardo São Pedro me pediu que eu enviasse para ele os requerimentos que não foram atendidos, porque não é requerimento dessa vereadora, uma vaidade de nenhum vereador aqui. É uma necessidade da população, né? Então, nós somos aqui os porta-vozes da população. E a gente pede que os ofícios sejam atendidos, não só aquela resposta evasiva. Vamos enviar para o setor competente. O setor competente é obrigação do executivo enviar, né? Então a gente quer respostas, assim, neste caso específico, né, um telefone para a ambulância de São Marcos, né, que é muito urgente. Obrigada, vereadora.
Não havendo, então, votos contrários às indicações, estão aprovadas. Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura das moções.
Moção de número 121 de 2019, protocolo 991 de 2019, do vereador Rafael Alves, que requer congratulações, votos de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Adir Márcia pela passagem do aniversário no próximo dia 23 de outubro. Moção de número 122 de 2019, protocolo 992 de 2019, também do vereador Rafael Alves, que requer votos de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Iris Valls pela passagem do aniversário no próximo dia 23 de outubro. Moção de número 120 de 2019, protocolo 990 de 2019, do vereador Rafael Alves, que requer votos de congratulações aos médicos que atuam em nosso município pela passagem do Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro. Moção de número 123 de 2019, protocolo 993, do vereador Rafael Alves, que requer moção de pesar à família do ex-prefeito de Uruguaiana, Dr. Nivaldo Soares. Moção, me associo nessa aí, viu, vereador? Moção de número 124 de 2019, protocolo 996, do vereador Carlos Delgado, que requer votos de congratulações e louvor à Selemaster uruguaienense pela conquista da Liga Gaúcha Feminina. Me associo também nessa aí.
Nessa que te associo?
Moção de número 125 de 2019, protocolo 998 de 2019, do vereador Rafael Alves, que requer votos de congratulações pela passagem do Dia do Comerciário, que comemora-se no dia 30 de outubro. Moção de número 126 de 2019, protocolo 1008 de 2019, da mesa diretora, que requer votos de congratulações pela realização da 41ª Califórnia da Canção Nativa. Abertura, né? Abertura da 41ª Califórnia da Canção Nativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Não havendo, então, votos contrários às moções, estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária 89 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei de número 89 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 901 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais e ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2019, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar 18 de 2018. A presente proposta tem por objetivo viabilizar o parcelamento da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais. A indenização se faz necessário para recepcionar o parcelamento aos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira, com o aval do município. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de outubro de 2019, relator vereador Delgado, Carlos Delgado, e a favor os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 901 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária à gratificação natalina 13º salário de 2019. Até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18 de 2018. Observa-se que a presente proposta, semelhante à do PL de número 140 de 2018, encaminhado pelo Executivo e aprovado por este Legislativo no ano de 2018, Lei de número 5002, tem o objetivo de contemplar aqueles servidores municipais que não aderirem à consignação do 13º salário em instituições financeiras com o aval do município. A proposta atual prevê o pagamento em 6 parcelas mensais de, no mínimo, R$ 1.000, R$ 1.000 da gratificação natalina, com a possibilidade de antecipação das parcelas vencidas, havendo disponibilidade financeira, sendo acrescida de correção monetária com base em índice oficial. Desta forma, mesmo diante das dificuldades financeiras que atingem os cofres municipais, verificamos que o município cumpriu plenamente com o pagamento parcelado, autorizado no ano passado, estando sem nenhum débito na folha de pagamento junto aos servidores públicos sobre o 13º salário. Portanto, parecer é favorável. Irani Fernandes, relator, e aprovado pelos demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de número 89 de 2019, protocolo sobre o número 901 de 2019, proposição do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2019, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18 de 2018. Em análise ao projeto de lei de número 89, sendo que o presente projeto vem de encontro ao PL 92 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina 13º salário dos servidores públicos municipais e da outras providências. Portanto, a indenização mencionada no PL 89 de 2019 faz necessária para recepcionar o parcelamento dos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira, com aval do município. Sendo assim, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2019, vereadora Suzana Alves, Cardoso Alves, e de acordo com os demais membros da comissão.
Passamos, então, um período de discussão. Os vereadores que querem fazer uso da palavra para discutir o projeto. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, então passamos ao período de votação. É a votação de maioria absoluta. Então, será feita a chamada nominal dos senhores vereadores.
Vereador Irani Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares.
Sim.
Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Sim. Vereador Carmelo.
Sim.
Vereador José Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Vereadora Neraí.
Sim.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana.
Sim.
10 votos sim, senhor
presidente. Com 10 votos sim, o projeto de lei 89 de 2019 está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 91 de 2019 do Poder Executivo, que institui o programa de descontos no cadastro de atividade econômica, nos juros e multas, débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento em 31 de 12 de 2018.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Rafael Alves, que institui o programa de descontos de cadastro de atividade econômica nos juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, com vencimentos em até 31 de 12 de 2019 e da outras providências. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei 91, de 23 de setembro de 2019, de proposição do Poder Executivo, que institui o programa de descontos no cadastro de atividade econômica, nos juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa com vencimento até 31 de 12 de 2019 e da outras providências. O município, através dessa campanha de regularização dos débitos de contribuintes, em observância da capacidade contributiva dos munícipes, abre a opção para os contribuintes adimplem suas obrigações tributárias. O presente projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal, baseando-se no princípio da eficiência administrativa, da justiça fiscal e da razoável duração dos processos, ainda considerando o amplo acúmulo de volume de dívida ativa, apresenta essa proposta, que tem por objetivo proporcionar aos contribuintes do cadastro de atividade econômica oportunidade de pagamentos de seus tributos com descontos a partir da quitação à vista ou em parcelas. O relator observou no artigo 16, onde consta, com seus efeitos a contar do dia 1º de outubro, e se tratando de data retroativa, fica alterado o artigo 16, onde passará a contar com a seguinte redação. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos até 20 de dezembro de 2019. Sendo assim, um ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que respeita as normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2019. Vereador relator Rafael Alves. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Teve como relator o vereador José Fernando Tarragô. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de número 91 de 2019, no Poder Executivo, protocolar nesta casa sobre o número 903 de 2019, que dispõe instituir o programa de desconto no cadastro de atividade econômica, nos juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, com vencimento até 31 de 12 de 2019 e da outras providências. Analisando a matéria, do ponto de vista do que se refere às finanças e orçamento, vimos que o projeto em análise, no que refere ao ponto de vista legal, respeita as normas impostas e não interfere ao erário nas questões financeiras. Assim, nos demais pontos, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2019, vereador relator José Fernando Tarragô, e assinado de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relator a vereadora Josefina Soares Brigman, que exarou o seguinte parecer. Em análise é o projeto de lei de número 091 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de descontos no cadastro de atividade econômica, que concede 100% de desconto à vista e 50% no parcelamento, em 10 vezes, nos juros e multas dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial, com vencimento até 31 de 12 de 2018. A administração municipal baseia-se no princípio da eficiência administrativa, da justiça fiscal e da razoável duração dos processos, considerando o volumoso estoque de dívida ativa acumulada no município, sem perspectiva No momento de arrecadação no valor principal acrescidos da integralidade de juros e multa. Analisando a tramitação no presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Observando a emenda na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da mesma forma não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, parecer é favorável à aprovação da matéria. Vereadora relatora, Josefina Soares Brignum, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão.
Passamos então ao período de discussão, não tendo quem queira discutir o projeto. Passamos o período de votação, maioria absoluta. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a chamada nominal. O sim, aprova o projeto e o não, rejeita o projeto. Ratificando, então, a votação é com 2/3.
E a presidente vota. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello?
Sim.
Sim. Vereador Irani Coelho Fernandes?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereadora Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás? Vereador Carlos Alberto Delgado e Davi?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo Severino Borges Madeira?
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragô?
Sim.
Sim. Vereador Nerai Santos Kaufmann?
Sim.
Sim. Vereador Rafael da Silva Alves? Ausente.
Sim.
Sim. Vereador Suzana Cardoso Alves? Sim. Vamos para a segunda chamada, vereador Mano Gás?
Sim.
Sim.
Com 11 votos, sim, o projeto de lei está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 92 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Carlos Alberto Delgado e Davi. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei de número 92 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 904 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais e da outras providências. O texto destaca que a proposta de indenização por parte do Poder Executivo no valor referente ao empréstimo bancário facultativo, acrescida de juros decorrentes dos respectivos contratos bancários consignatórios, abre a possibilidade do pagamento do 13º salário, parcela de gratificação natalina, aos servidores ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos, dentro do prazo legal previsto, considerando que o município vem pagando 50% no mês de aniversário. Não se tratando de fato novo para a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, diante da situação imposta pelas dificuldades financeiras que enfrentam, especialmente para honrar com os compromissos advindos da folha de pagamento de pessoal e seus encargos. Diante dessa realidade, o Poder Executivo Municipal argumenta que trata dessa consignação como uma efetiva possibilidade, levando muito em conta as condições a serem oferecidas por instituições financeiras interessadas em disponibilizar essa linha de crédito, especialmente os municípios, com maior probabilidade de, até a data prevista pela legislação, confirmarem a insuficiência de arrecadação para garantir o pagamento desta gratificação. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, deslumbram-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o parecer é favorável ao projeto de lei. Vereador relator, Carlos Alberto Delgado e Davi, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Irani Coelho Fernandes. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei de número 92 de 2019 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 904 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais e da outras providências. Observa-se que o presente projeto de lei tem como objetivo solicitar ao Legislativo autorização para o Executivo indenizar empréstimos bancários facultativos realizados por servidores públicos municipais a fim de garantirem a percepção do 13º salário dentro do prazo legal previsto. Salienta-se que o município vem pagando 50% do 13º salário na data de aniversário do servidor. Verificamos ainda que esta prática já se consagrou pelas prefeituras do Brasil afora. Por exemplo, ano passado, esse legislativo autorizou semelhante proposta através da lei de número 4.989 de 2018, restando ao município a quitação total dos empréstimos, o que faz merecedor da confiança e credibilidade junto ao funcionalismo municipal. Sendo assim, justifica ao executivo que tal medida se faz necessária devido à longa crise no país, tendo diminuído as transferências financeiras aos municípios, o que inviabiliza mais reter recursos nos finais de ano, onde se acumulam a folha de pagamento do mês de dezembro e o pagamento de gratificação natalina, 13º salário. Dessa forma, este relator é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 92 de 2019. Vereador relator, Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Teve como vereador relator Carmelo Madeira. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico para análise. O projeto de lei de número 92 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 904 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação de gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais e da outras providências. E não se tratando de fato novo para a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, diante da situação imposta pelas dificuldades financeiras que estão enfrentando para honrar os seus compromissos, que ora se aproximam com o pagamento do 13º. Assim sendo, e não responsabilizando o funcionalismo municipal, este relator tem seu parecer favorável ao projeto de lei, ora apontado de número 092 de 2019. Vereador relator Carmelo Madeira, da bancada do PSDB, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão.
Passamos então ao período de discussão, não tendo quem queira discutir o projeto.
É 2/3, né?
Passamos ao período de votação, que são 2/3. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a chamada nominal.
Vereadora Azuma Rodrigues Ancinello?
Sim.
Sim. Irani Coelho Fernandes? Sim. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereador Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragô?
Sim.
Sim. Vereador Aneraí?
Sim.
Sim. Vereador Rafael da Silva Alves?
Sim. Meio voto não pode.
Sim. Vereador Suzana Cardoso Alves?
Sim.
Sim. A segunda chamada, vereador Mano Gás? Sim.
Com 11 votos, sim, o projeto de lei 92 de 2019 está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 97, creio que seja de 2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 92.799,91.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 92.799,91. E exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 97 de 2019, protocolado sobre o número 953 de 2019 e procedência do Poder Executivo, em análise ao projeto de lei 97 de 2019, visto que os comprovantes, juntamente com o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, estão devidamente anexados, conclui-se que o parecer técnico é favorável ao mesmo. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, do PRB, e de acordo aos demais membros que fazem parte da referida comissão.
Passamos então ao período de discussão. Não tendo quem queira discutir o projeto, passamos ao período de votação. Maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Não havendo votos contrários, o projeto de lei está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 94 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza ao município proceder à concessão de uso a título oneroso do imóvel denominado quiosque do Calçadão.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como relator o vereador Mano Gás. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso do imóvel denominado quiosque do Calçadão, nas condições que menciona. Analisando o presente projeto de lei, entende-se que o mesmo possui adequação constitucional, estando de acordo com o previsto no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, da Lei Orgânica do Município, que trata sobre o uso de bens municipais por terceiros, que poderá ser mediante concessão de direito real de uso ou permissão, conforme o interesse público exigir. Torna-se relevante também observar que será estabelecido o cumprimento da Lei Federal 8.666, de 1993, que regulamenta as licitações, definindo de acordo com a lei o proponente vencedor. Ante o exposto é o presente parecer, para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2019, vereador relator Mano Gás, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Teve como relator o vereador Carmelo Madeira. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para o projeto de lei de número 94 de 2019, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título onerosa o imóvel quiosque do Calçadão, nas condições que menciono. Analisando o referido projeto de lei, entende-se que o mesmo possui adequações constitucionais, estando de acordo com o previsto no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, da Lei Orgânica do Município. Assim sendo, torna-se relevante que será obedecido o cumprimento da Lei Federal de número 8.666, de 1993. Esse relator é de parecer favorável à sua tramitação. Vereador relator Carmelo Madeira, subscrito por demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relator vereadora Josefina Soares Bruga, que exarou o seguinte parecer: em análise ao projeto de lei 94 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder, nos termos do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Orgânica do Município, a concessão de uso a título oneroso do imóvel denominado quiosque do Calçadão, área construída em alvenaria com 2,60 m, localizado no Calçadão Luiz Campano, na rua Bento Martins, entre a Avenida Duque de Caxias e a rua José Domingos de Almeida, em frente ao número 2797. Apresento concessão pelo prazo de 5 anos, dar-se-á mediante concorrência pública, por meio de edital próprio, de acordo com a legislação vigente. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade de sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 21 de outubro de 2019, vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão.
Passamos então ao período de... primeira discussão, né? Não tendo quem queira discutir o projeto.
Ele irá segunda.
O projeto 94 de 2019 retornará em segunda discussão e votação na próxima reunião ordinária. Matéria do expediente. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a leitura das matérias do expediente que serão encaminhadas às comissões técnicas desta casa.
Projeto de lei de número 101 de outubro de 2019. Denomina-se Edmundo Ferreira Zacotega, sala do Memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana, conforme a resolução de número 15 de 2019. Artigo 1º, fica denominado Edmundo Ferreira Zacotega, a sala do Memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da vereadora Nerai Santos Kaufmann, em 8 de outubro de 2019. Justificativa. Edmundo Ferreira Zacotega, Zaco, ou seu Zaco, para os amigos e colegas de trabalho era uma pessoa ímpar. Educado, dedicado ao trabalho e com uma enorme bagagem de conhecimento, e sempre disposto a ajudar aos que precisavam de uma orientação, com humildade e cortesia que eram as suas marcas registradas. Por tudo que fez em vida, merece o nosso respeito, admiração e reconhecimento pelo serviço prestado ao Legislativo de Uruguaiana. Diante do exposto, espero a aprovação dos demais pares, a fim de ver aprovado o presente projeto de lei, e dessa forma homenagear e reconhecer o valor de um cidadão que prestou relevantes serviços à nossa comunidade. Bancada PSDB, vereadora Neraí Santos Kaufmann. Segue em anexo ao projeto a certidão de óbito do Zaco e mais o currículo.
Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, nós estamos apresentando este projeto de lei, denominando, né, o nome do nosso ex-funcionário, seu Zacoteg, porque conversando com os colegas aqui da Câmara, disse para eles da minha intenção de homenagear o seu Edmundo, e pelo que eu ouvia falar do seu Edmundo aqui nesta casa, que foi um grande servidor público, né? 20 anos de serviços prestados ao Legislativo, e conversei com funcionários daquela época aqui, conversei também com meu esposo, o professor Delmar, que foi vereador nesta casa à época do seu Edmundo, e acharam que seria uma homenagem muito justa, porque o seu Edmundo era uma pessoa que sempre estava disponível para ajudar as pessoas crescerem no seu trabalho. As pessoas admiravam ele pela disponibilidade, pela vontade de acertar, pela vontade de fazer as coisas corretas e o amor que ele tinha pelo trabalho, pelo legislativo aqui. Ele sempre dizia que aqui era a segunda casa dele, porque aqui ele se sentia, né, muito bem em poder ajudar vereadores, funcionários. Né, não tinha quem pedisse ajuda para o seu Edmundo que ele não procurava saber, para poder informar. Então, era uma pessoa assim, muito disponível e muito querido por todos. Então, por isso, a gente apresenta este projeto. Espero a compreensão dos colegas vereadores, vereadoras, né, para a gente ver aprovado esse projeto aí, que vai denominar, então, o nome de Edmundo Zacoteg a essa nossa nova sala aqui na Câmara. Obrigada.
Projeto de lei de número 102 de 2019. Da nova redação ao artigo 1º da lei de número 2182 de 2019, de dezembro de 1990, de outras providências. Artigo 1º. O artigo 1º da lei de número 2182 de 19 de dezembro de 1990, que determina percentuais de casas populares a ser construído no interior do município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, ao elaborar projetos de construção de casas populares com recursos próprios, estaduais ou federais, deverá estabelecer a execução de, no mínimo, 5% do total das unidades previstas nas vilas urbanizadas do interior do município. Parágrafo único. O previsto no caput deste também deverá ser aplicado aos projetos de construção de moradias que receberam recursos públicos de agentes financiadores. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 9 de outubro de 2019, Rony Peterson Copo Melo. Justifica. Encaminho a apreciação de Segredo Poder Legislativo o incluso projeto de lei de número 102 de 2019, que dá nova redação ao artigo 1º da lei de número 2182 de 19 de dezembro de 1990 e da outras providências. No encaminhamento dessa matéria, como se pode observar a proposta de construção de casas populares em vilas urbanizadas no interior do município, nos termos da legislação supra-referida, já determinava, à época, percentuais de construção de moradias populares para essas localidades. Contudo, desde que tais obras fossem custeadas unicamente com recursos próprios do município ou de recursos públicos de agentes financiadores. Ao alterar a legislação, atende-se à indicação da vereadora Suzana Cardoso Alves, protocolada no Poder Legislativo sobre o número 0643 de 2017, e encaminhada ao Poder Executivo nos termos do ofício 254 de 2017, com a inclusão de recursos oriundos das demais esferas governamentais. Compreendam-se recursos de programas habitacionais de casas populares. Fica estabelecida em norma legal a oportunidade de também os moradores do interior concorrer à aquisição de casa própria, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e, por consequência, incentivo à permanência da família nos respectivos distritos. Oportuno destacar os dispositivos da Lei Orgânica do Município, que assim percentua. Artigo 9º. É de competência da Administrativa do Município em defesa do cidadão, concorrendo com a União e Estado, supletivamente a eles, o exercício das seguintes medidas. 9º. Promover programas de construção de moradias de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10º. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Artigo 138. A lei estabelecerá a política municipal de habitação, que deverá prever a articulação e integração das ações do poder público e a participação das comunidades organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros para sua execução. Por todo o exposto e confiante da compreensão de Vossa Excelência, e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, subscrevendo-me, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
As matérias serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Quero fazer o registro do secretário adjunto de Planejamento, que se encontra em nosso plenário. Seja bem-vindo, o senhor Marcelo Parraga. Seja bem-vindo e um bom dia para o senhor. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a leitura da justificativa de ausência de parlamentar.
A vereadora Neirai Santos Kaufmann encaminha atestado médico para fins de justificar a sua ausência nessa Casa Legislativa no período de 10 de 2019 a 16 de 10 de 2019. Em anexo ao ofício está o atestado.
Solicito ao secretário Wilson Brites que faça leitura dos convites.
Convites. Convite número 149, protocolo de número 1000 de 2019. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico convida para o 22º Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Coredes, dia 28 e 29 de novembro, no Clube Comercial de Uruguaiana. Convite número 150, protocolado sobre o número 995 de 2019, da Secretaria Municipal de Educação, convida para a terceira mostra pedagógica da Semana Nacional da Consciência Negra e Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira, dia 20 de 11 de 2019, na Praça Barão do Rio Branco, em Uruguaiana. Correspondências recebidas de diversos. E-mail de número 10, protocolado sobre o número 997. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados encaminha informação das transferências financeiras de recursos da União destinados ao município de Uruguaiana, setembro de 2019.
Os convites estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se.
Senhora Presidente, sim, eu sou contra o convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para o encontro de avaliação dos Coredes porque ele está sendo realizado no clube comercial onde não tem acesso.
Então temos uma reivindicação e um voto não ao recinto onde vai ser realizada as reuniões 28 e 29 do Cored. Sim, acompanhamos, né? É, não temos acessibilidade, então, no clube comercial. Então, por isso, não foi aprovada a participação e tendo a votação unânime de todos os vereadores. Solicito ao secretário Wilson Brit que realize a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas adversas. Expedido ofício de número 433 a 437, 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de número 473 a 470 de 2019.
Passamos então ao período de votação. Temos alguns inscritos? Não temos inscrito. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária, desejando a todos um bom dia e um ótimo início de semana. E agradecendo aos amigos que nos acompanharam pela live ao vivo. Obrigada a todos. Até a próxima nossa reunião.